Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Eu sou o Hugo Vanderding e estou no Impertinente para importunar a Kátia com a minha curiosidade sobre economia.
E eu sou a Kátia Batista e estou aqui para mostrar ao Hugo que não há almoços grátis.
Olá a todos, bem-vindos outra vez. Vou começar, naturalmente, pela satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes em relação a como estamos vestidos. A Kátia hoje trouxe um fato de calça e casaco verde tropa, estou correto, é como se chama essa cor.
Obrigado.
E com um top branco, clássica, como sempre, mas com estilo e moderna, com ar de modernidade. Eu trouxe umas veludo cotelé. Há quem, o mundo divide-se entre as pessoas que dizem corduroy, bombazina e veludo cotelé. Eu gosto de dizer veludo cotelé. Uma camisa às riscas que está suja. Se podes ver, tenho aqui uma nódoa de azeite. E depois trago um blazer. Mas não é disso, curiosamente, que vamos falar hoje. Nós vamos falar de um tema bastante agradável, que é a destruição completa do planeta Terra. Isto à boleia de um conceito que vamos hoje eu vou aprender, e os nossos ouvintes também vão aprender, que é o degrowth, que é uma expressão francesa que significa decrescimento.
Se calhar vamos traduzir para português. Então, esta ideia do decrescimento advém primeiro, antes de mais, desta preocupação com a destruição do nosso planeta. Uhum. E toda a preocupação com a sustentabilidade e de que forma é que nós podemos continuar, podemos ou não continuar a manter o mesmo modo de vida quando temos estas fortes preocupações ambientais. E a proposta é um bocadinho que paremos o crescimento económico, que paremos de produzir porque a atividade económica causa poluição. E, no fundo, este é o ponto de partida para esta nossa conversa de hoje.
Vou começar pela parte ética, que é... Deixa-me ver se eu percebi bem. Nós lixámos o planeta e agora que começa a haver, por exemplo, classe média em África ou em partes da Ásia, estamos a dizer, mas agora se calhar vamos ter que mudar o modelo de desenvolvimento e não vamos poder, claro, agora não podemos ter toda a gente de carros e comer carne, enfim, nós inventámos um modelo de sucesso e quase de felicidade, que é o sucesso económico, e agora dizemos, mas vamos ter que mudar aqui o modelo.
Vamos tentar pensar quais são as possíveis alternativas a esse modelo do degrowth, do decrescimento, de pararmos a atividade económica para não estragarmos mais o planeta. E podemos olhar, se calhar, para três regiões distintas do mundo, que são, por um lado, os países mais ricos, por outro, aqueles que estão numa fase intermédia de crescimento, como a China ou a Índia, que têm quase metade da população do mundo, e depois os países mais pobres, como é o caso da África Subsaariana, que, de facto, ainda nem sequer começaram o seu processo de crescimento económico. E estas são fases de desenvolvimento diferentes, e eu acho que esta pergunta ética põe-se relativamente aos países que estão nesta fase de desenvolvimento intermédio, não é? Como a China e a Índia, mas especialmente relativamente aos países mais pobres, como são os países africanos, que de facto estão num nível de desenvolvimento ainda muito, muito preliminar. Então, eu vou começar por introduzir aqueles conceitos económicos, nomeadamente.
É bom para tirarmos já isso do caminho.
É isso, vamos despachar isto. E então, uma hipótese vamos cá dar mais o nome de um economista, que é a curva de Kuznets ambiental.
Muito bem, era muito amigo da minha avó.
Era. Pois, o Kuznets é mais conhecido porque ele também há uma curva que relaciona crescimento económico e desigualdade de rendimento. Mas não vamos falar dessa hoje. Portanto, a discussão entre crescimento económico e desigualdade é uma grande discussão que podemos ter no outro dia, mas hoje vamos aqui focar nesta ideia de degradação ambiental e como é que ela se pode relacionar com o crescimento económico e com estas fases, ou seja, quando os países são mais pobres, quando já cresceram alguma coisa e quando são mais ricos. E o que esta curva propõe é que nas fases iniciais de crescimento, ou seja, quando os países são pobres mas começam a crescer, a degradação ambiental cresce imenso. Portanto, isto é uma curva, é aqui uma fase crescente de degradação do planeta.
Tem a ver com a tecnologia, por exemplo, que é usada no crescimento, é isso?
Exatamente. Um exemplo clássico é a industrialização. Portanto, olhando mais para a parte histórica, durante o período de industrialização, aumentou muito a poluição. E neste caso eram os países, começou a Inglaterra, vieram os países mais ricos e foi aí que se fez esta industrialização com muita poluição. Portanto, esta é a fase inicial que neste momento corresponderia à fase em que estão os países mais pobres e que agora querem acelerar a sua industrialização. Depois temos Aqui, uma fase intermédia, que é a fase em que mais se polui. Portanto, é aqui que está a China, a Índia, que são aquela fase intermédia em que já houve industrialização, se está a produzir muito intensivamente, se estão a explorar muito os recursos naturais do planeta e causam o máximo de poluição. Mas depois o que esta curva de Kuznet ambiental nos diz é que depois nas últimas fases, quando os países estão mais ricos, a poluição cai drasticamente. E o que nós observamos quando olhamos para as décadas recentes é que foi isto que aconteceu nos países mais ricos. Uhum. Nos países mais ricos, quer dizer, pensemos nas últimas décadas na economia americana. Pronto, comecemos aqui com o capitalismo máximo, onde, enfim, particularmente até os últimos anos com o presidente Trump, não havia assim uma preocupação intensa com o ambiente. Mas mesmo aí, desde 1970, o tamanho da economia triplicou, a população aumentou mais 50% e as emissões e a poluição caíram 30%. Ou seja, não houve decrescimento e conseguimos diminuir a poluição e a degradação ambiental.
Isto tem a ver com coisas como legislação que obriga as fábricas a deixarem de poluir de certa maneira, criação de tecnologias como veículos que não poluem tanto, é essa a razão?
Enfim, aqui os proponentes do decrescimento diriam eles deixaram de poluir porque começaram a exportar a poluição toda para a China. Uhum. Foi o comércio internacional que fez com que a poluição fosse exportada para esses países mais pobres. Eles agora, coitados, é que têm toda a poluição, toda a degradação ambiental. Isso foi o que os Estados Unidos fizeram. Mas há estudos recentes que mostram, houve um estudo recente por dois economistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que mostrou que, no fundo, fazia esta comparação. Será que foi a regulamentação ou será que foi esta exportação para os países mais pobres da atividade económica que causa poluição? Uhum. E o que eles concluíram foi que era, de facto, a regulamentação. No fundo, a regulamentação, que é uma resposta à preocupação das pessoas nos países mais ricos. Portanto, estes proponentes desta política de crescimento são os mesmos que são muito vocais e, importantemente, vocais na preocupação com o ambiente. E o que eles mostravam era exatamente que esta regulação, que, enfim, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas isto é algo que se verifica em todos os países mais ricos, portanto, tanto nos Estados Unidos como na Europa, incluindo em Portugal. O que nós vemos é que os estándares ambientais aumentam e, por causa disso, a tecnologia responde. E aqui é um bocadinho, enfim, houve outra fase, portanto, historicamente relacionada com a industrialização, em que nós tínhamos, por exemplo, Malthus a dizer que isto agora com a industrialização, as famílias estão-se todas a reproduzir muito, a população está a explodir, não há recursos no planeta para tanta gente. E o que é que nós verificámos? Que a evolução tecnológica, a inovação tecnológica, o crescimento económico daí resultou, fez com que os recursos do planeta fossem suficientes para toda esta gente. E agora é um bocadinho a mesma coisa, porque o que acontece é que por causa da preocupação que todos temos com o ambiente, ou que muitos de nós temos nos países mais ricos com o ambiente, há inovação tecnológica, há a regulamentação que responde e, por causa disso, conseguimos ter crescimento económico forte e, ao mesmo tempo, diminuir a poluição. Mas esta é a primeira fase, não é? Estes são os países mais ricos. Eu acho que aqui a preocupação da maior parte das pessoas que acompanham estas discussões sobre proteção do meio ambiente está preocupada é com a China, não é? Toda a gente fala da China, a China é o grande poluidor, a China é que está a crescer, ainda mesmo nesta fase pós-Covid ou ainda pós-Covid, está a crescer muito e por causa disso está a poluir não só a China, mas porque este é um fenómeno global, está a destruir o planeta de todos. Mas na China também houve mais um estudo recente, este feito por um economista da Universidade de Chicago, que mostra que em 4 anos, portanto, desde 2014 a 2018, a China conseguiu reduzir as suas emissões de gases poluentes em 30%. Porquê? É a pergunta, não é? Novamente. Uhum. E aqui, novamente, há uma combinação de fatores. É que a poluição nas cidades chinesas estava a atingir um nível tal que afetava, de facto...
Era inabitável, quase inabitável algumas...
Sim, cidades. Absolutamente. Uhum. Havia muita migração, migração dentro da China, as pessoas a saírem das cidades porque a poluição era tão forte. E... E, portanto, enfim, com certeza que isso é um fator. Havia muitos custos de saúde, portanto, muitas pessoas doentes, muitos custos ambientais, muita quebra de produtividade, e o próprio governo chinês achou que, enfim, tinha de fazer alguma coisa. E, de facto, enfim, nós sabemos a capacidade, não é, que este sistema semicapitalista tem na China de, enfim, rapidamente tomar decisões e pôr toda a economia, aquele país, a mudar a forma como está organizado. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, o que é que aconteceu nos últimos anos? A China está a crescer. Aquele país que move 1,5 bilhão de pessoas, praticamente, cresceu e a poluição diminuiu. Portanto, novamente, a regulamentação, a inovação tecnológica, se calhar, conseguem fazer mais para proteger o planeta do que esse tal decrescimento.
E onde é que as pessoas entram nessa questão? Por exemplo, aquelas pequenas ações, eu acredito, sou um bocadinho cético em relação à importância, para além de moral, de reciclar as garrafas em casa ou não usar palitos de plástico. As pessoas usam palitos de plástico, não interessa.
Palhinhas. As palhinhas.
As palhinhas, é que é um clássico que não significa praticamente nada em termos de proteção do ambiente marítimo, pelo menos vendo aquele documentário do Netflix, tem imensos problemas, e gostava de ir a esse documentário para falar do que é sustentabilidade, que é uma coisa. Estou a falar do Seaspiracy, que é um documentário sobre o excesso de pesca, que vem na sequência também do outro chamado Cowspiracy, que era sobre o consumo de carne. Enfim, esta, quão sustentável é a alimentação que temos. Pensava, ou seja, o que é que nós podemos contribuir individualmente, por exemplo, deixando de comprar produtos chineses? Isto tem algum impacto nessa equação?
Eu diria que o maior impacto individual que temos, enfim, nomeadamente nos países ricos, mas também noutros, que estávamos agora a falar do caso chinês, é a resposta política. Ou seja, quando nós tomamos consciência de que há um problema gravíssimo com o nosso planeta e nós exigimos aos nossos governantes que façam alguma coisa, isto é eficaz. Eu não estou a dizer que não é eficaz a reciclagem, que não tem algum contributo, mas eu acho que o mecanismo mais direto é esse. E eu há pouco estava a dizer que a China diminuiu as suas emissões porque a sua população estava realmente a sofrer com a poluição, mas depois temos negociações, enfim, agora que os Estados Unidos mudaram de liderança, temos negociações climáticas em que o próprio governo se compromete. E, portanto, e ele faz isto em resposta à negociação que é feita com os outros países do mundo, esses países, nomeadamente enfim, Portugal também, mas os outros países mais ricos em que há um conjunto de pessoas e indivíduos que estão a pedir mudanças. E, portanto, eu acho que, para mim, o maior papel que nós temos a fazer é exatamente este papel de exigência
política. Sim. Política, eu, se calhar, não, ou seja, não, era essa, estamos completamente de acordo. Ou seja, mais importante do que pôr a garrafa ao vidrão, quer dizer, por acaso pôr a garrafa no vidrão é das experiências melhores ao fim do dia. Sim, assim, pá, pá, isso adoro. É exigir aos nossos políticos, ainda por cima, se acabaste de dizer que a regulamentação tem um impacto enorme na destruição do planeta, então é mesmo isso que temos de fazer, exigir aos nossos governantes que adotem essas medidas. E depois isto é sustentável economicamente?
Sim. Sim, porque a tecnologia responde. E é essa resposta que é muito interessante de observar. É que nós, quando achamos, e não é nova, historicamente, quando nós pensamos que estamos a chegar aos limites do planeta, há esta inovação tecnológica que nos pode ajudar a ultrapassar estes limites. Enfim, esperemos. Aqui, pronto, o problema que nós temos hoje é que temos uma bomba relógio, não é? É que nós estamos a reagir, a tecnologia, a inovação, a regulamentação, estão a reagir um bocado atrasadas. E nós já tínhamos esta bomba relógio muito avançada, e este é o grande desafio. Mas eu, há bocado, se calhar, eu voltava um bocadinho atrás, porque eu estava a explicar as três fases, ou as três regiões do globo, e estavas-me a perguntar sobre a ética. para os países mais pobres, eu acabei por não responder a isso, que é, e que tem a ver também aqui com esta parte da evolução tecnológica, que é pensar um bocadinho nestes países, por exemplo, África subsaariana, tem 14% das pessoas do planeta a crescer, porque, enfim, ao contrário dos países mais ricos, em que nós estamos todos a encolher, este é um crescimento, este é um continente em franco crescimento demográfico. O que acontece é que é também ali que está concentrada a pobreza extrema do mundo. São 50% dos pobres, ou praticamente 50% dos pobres do mundo, estão em África. E 2% das emissões de dióxido de carbono estão em África. Ou seja, estes são os países em que, de facto não contribuem para a degradação do ambiente, mas sofrem com ele, porque a degradação ambiental, um dos efeitos que tem, a atual crise climática...
Ah, não é fácil, de facto.
Não é nada fácil. Enfim, são estes eventos climáticos extremos que têm afetado muitíssimo este continente. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, Moçambique, que é um país que nos é próximo, tem sido afetado consistentemente por tempestades, furacões, cheias, eventos que já existiam antes, mas que se estão a agravar claramente, estão a criar milhões de refugiados.
Os chamados refugiados climáticos, que é esta nova realidade.
E quer dizer, e a tendência é para que haja cada vez mais. E, no entanto, a África é o país que contribui com 2% para esta degradação climática. Agora, o que é que se pode fazer neste contexto? É degrowth? É deixar as pessoas na pobreza extrema? Pronto, eu acho que, claramente, eticamente, isso não é uma opção. Agora, eu sou uma otimista e acho que há sempre aqui algo positivo, que de alguma forma já se verifica. E um exemplo que eu acho sempre interessante é o exemplo da inclusão financeira. E quando nós pensamos em pobreza extrema, pensamos, mas porquê é que é preciso a inclusão financeira? Estas pessoas precisam de mais, de garantir que têm comida, que têm alojamento, que têm educação para os filhos. Mas o que acontece aqui é, por exemplo, em áreas em que não há estradas alcatroadas, em que não há eletricidade, as pessoas têm telemóveis. E com os telemóveis conseguem ter acesso a serviços financeiros, nomeadamente conseguem receber transferências financeiras de familiares ou amigos que têm na cidade, portanto migrantes, que lhes conseguem enviar dinheiro e, por causa disso, passam menos fome, conseguem comprar livros para os filhos, remédios quando estão doentes. Portanto, nós fizemos um estudo em que mostramos exatamente isto. E é um exemplo daquilo que nós chamamos, lá vem a palavra em inglês, leapfrogging, que é dar saltos na tecnologia. A tecnologia permite-nos dar avanços, saltos, sem que passemos necessariamente por aquela industrialização poluente que tivemos historicamente. E eu acho que quando pensamos em como tirar da pobreza extrema estas pessoas e esta parte do mundo, é um bocadinho por aí que podemos pensar.
Eu percebo isso tudo, mas há qualquer coisa que me soa uma espécie de neocolonialismo. De processo que eu estou a dizer, tipo, agora vamos explicar como é que deve ser o vosso crescimento económico, que me incomoda de certa maneira.
E bem.
Também te soa um bocadinho essa...
Sim.
É complexo.
Aqui o que é,
ou seja,
essencial...
Será que é justo dizer, deixar esses países assim, sigam o vosso caminho, escolham o vosso caminho, que claro provavelmente que o que iam fazer era talvez seja seguir exatamente o caminho que os outros países fizeram, que é vamos partir o nosso país todo, vamos fazer aqui umas autoestradas, vamos agora pôr umas fábricas de cimento e vamos copiar, de certa maneira, o modelo que é o modelo global de desenvolvimento. Vamos fazer aqui umas barragens, vamos fazer aqui não sei o quê. Como é que quem é que decide como é que é o desenvolvimento económico destes países?
E quem deve decidir qual é o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento económico destes países são as populações destes países, sem dúvida nenhuma. A questão aqui é que há uma oportunidade. Estes países têm a oportunidade de olhar para as experiências dos outros países, quer dizer, não só os países que se industrializaram primeiro, não é? Como os Estados Unidos e a Europa, que fizeram aquela poluição toda, mas têm um modelo chinês, têm um modelo indiano e podem, olhando para essas experiências, tentar aproveitar o que é melhor. Se calhar não precisam de passar por fases muito poluentes porque o valor acrescentado está em fazer serviços. Quer dizer, na Índia, o que é que a Índia faz? A Índia, muito do que fez foi, conseguiu que a sua enfim, a Índia tem uma imensa diversidade, novamente é um subcontinente, mas há uma parte significativa da população que se formou, que recebeu formação, por exemplo, na área da programação, e estão a fazer, a Índia, no fundo, substituiu os Estados Unidos enquanto fornecedores de software para o mundo. Uhum. E, portanto, há aqui oportunidades, saltos que se podem dar para áreas económicas, atividade económica com alto valor acrescentado, que podem enriquecer estes países e que não é necessariamente poluente. Isto é uma opção para estes países. Uhum. Mas se nós pensarmos nestes, enfim, se calhar estes países ainda não estão no nível, estão a investir na escolaridade primária e não ainda nesta formação de alto nível que lhes permite dar estes saltos tão avançados. Mas quando pensamos só em energia, acesso à energia é uma restrição importantíssima para estes países, e o que nós observamos é que, por exemplo, nestas áreas assim, rurais, remotas, que estão a utilizar os telemóveis para receber as transferências financeiras para as pessoas não passarem fome, o que acontece aqui é que eles não há eletricidade convencional, porque aqueles governos, aquelas populações, não têm recursos para investir nessas infraestruturas, mas já têm a energia solar. Okay? Já, as energias renováveis não poluentes já lá estão a chegar, porque são muito mais acessíveis do que estar a montar aquela infraestrutura toda como nós a conhecemos. E, portanto, isto é aqui a tal oportunidade de dar saltos na tecnologia e assim e conseguir evitar a parte má, que é a poluição, que, enfim, como nós falámos há pouco no caso chinês, é terrível para o mundo, mas também é muito má para a própria China.
Mas aí já não seria um degrowth? Seria uma forma diferente de crescimento.
Pois foi aí que a gente começou.
Claro, não é? Assim.
Que é, exatamente, quais são as alternativas ao decrescimento. Uhum. E aqui, no fundo, a mensagem e esta evidência que nós temos é que nas diferentes áreas do mundo, em diferentes áreas de desenvolvimento, ou em diferentes níveis de desenvolvimento económico, nós conseguimos arranjar alternativas que permitem às pessoas não ficar na pobreza em questão, continuar a crescer, mas de uma forma mais sustentável. E como é que isso se faz? Enfim, de diferentes maneiras, como temos estado a falar, mas faz muito à conta de inovação tecnológica e saltar as etapas que, enfim, só fazem mal ao planeta e a todos.
A questão da China, penso muito na questão chinesa, porque é um bom laboratório. Para já, foi uma chapada na cara de... Ou seja, nós acreditávamos até ao milagre económico chinês, que tem 20 anos, talvez, um bocadinho mais, 20, 30 no máximo, não é? Acreditávamos que a democracia era o único sistema que permitia o desenvolvimento económico. E a China apareceu e disse assim, well, guess again... E até chegamos, até custa-me dizer isto alto, às vezes chegamos a certas conclusões, ficamos tipo, ai que horror, cheguei a esta conclusão. Como, por exemplo, na gestão de pandemias, se calhar as ditaduras têm sistemas de não estou a fazer a apologia de todo, não é? São reflexões. E até uma coisa que toda a gente achava um horror nos anos 80, 70, 90, que era o controle da população que famosamente os chineses tinham, com a política do filho único. Hoje em dia, sempre que falamos de sustentabilidade, de proteção do ambiente, vamos sempre parar à sobrepopulação, sempre. Vamos sempre chegar à conclusão, há gente a mais. Que é uma conclusão muito awkward de chegar, não é? E ficamos a pensar, então se calhar estes programas de controle da população... É muito complexo.
Agora são muitas perguntas.
São mais reflexões, ou seja, são reflexões que eu faço. Agora, hoje já levo daqui uma grande resposta às minhas dúvidas, que era, tem uma questão de gestão de expectativas. Se está a criar, a África não é ainda esse o caso, mas na China está-se a criar uma classe média gigantesca, ou seja, adiciona-se milhões todos os anos, não é? À classe média. E como o modelo económico é global, as aspirações de alguém de classe média são mais ou menos iguais em todo o mundo. Portanto, é ter dois carros por agregado familiar, começar a comer carne, por exemplo, em países onde isso não era tradição, ter duas casas, ter 10 televisões, ou seja, poluir bastante, consumir desmesuradamente. Mas agora percebi que com esses saltos dos sapos, é possível, por exemplo, a classe média ir diretamente para os carros elétricos. É um exemplo. É um bocadinho isto que estavas a dizer.
É exatamente isso. É, no fundo...
comer tofu. Ir diretamente
é que as aspirações... A questão é que nós temos aqui, às vezes, nós temos muito a perspectiva histórica de como é que se fez o crescimento económico nos países mais ricos. Mas não tem que se repetir. E é um bocadinho isso mesmo. Em termos de aspirações de classe média, as aspirações da classe média nos países mais ricos hoje em dia têm preocupações ambientais. Nós não queremos necessariamente comer carne vermelha em todas as refeições. E isto é global, lá está. E, portanto, as aspirações desta classe média não têm que passar por um consumo não sustentável. E, portanto, essa é a esperança, é que não é só a tecnologia que dá saltos, mas é também as próprias aspirações de consumo da classe média mundial, que também podem dar este salto. Mas, se calhar, eu estavam aqui muitos pontos.
Eu fiz muitas perguntas, não fiz?
Sim, sim, eu gostava. Quer de
pegar
em todos.
Ainda mais uma sobre a Índia.
Então, o modelo económico, vamos lá começar por esse. Sim, com certeza que nós verificamos que o crescimento económico, muito rápido, muito forte, consegue ser atingido com um regime político que não é democrático. A pandemia consegue-se controlar, consegue-se controlar mais eficazmente sem democracia. Agora, a questão aqui é uma questão de valores. Uhum. Quanto é que nós valorizamos os direitos humanos, a liberdade individual? Portanto, no fundo, essa é a escolha. Há aqui algo que se perde, algo que se ganha. Nós, quando vivemos em países que não controlam tão bem a pandemia, mas deixam um bocadinho mais liberdade individual, enfim, é uma escolha que fazemos que fazemos porque temos uma democracia. Uhum. Aqueles que estão na China não têm oportunidade de fazer essa escolha e claramente estão a perdê-los. Agora, quem tem a oportunidade de decidir, novamente, voltando, eu volto sempre a falar da África, mas quando nós pensamos no continente africano, aí sim, as populações, os seus governantes, eles neste momento estão exatamente a tomar esta decisão. Porque, como eu disse, as suas escolhas em termos de para onde é que nós vamos, são exatamente a olhar para o modelo ocidental, baseado em democracia e um certo modelo de crescimento económico, e o modelo chinês, que realmente resultou muito bem, mas que é feito à conta de sacrificar liberdades individuais.
Completamente, sim.
E nós, quando olhamos para a África, vemos que isto é uma escolha que se está a fazer, não é claramente feita, e a China tem tido um investimento, tem feito um enorme investimento, tanto económico como político, na cooperação com a África, e nós vemos esta luta. Agora, a Guerra Fria passou a ser um bocado isto. Em vez de termos a Guerra Fria entre o mundo ocidental e o Bloco de Leste, o que nós temos agora é um bocadinho isto. São estes dois blocos a tentar influenciar o desenvolvimento noutras partes do mundo.
E a China vai claramente à frente com aquela iniciativa de no fundo, ressurgir a Rota da Seda, não é? De construir as infraestruturas. Em África eles estão a construir autoestradas, estão a construir esse tipo de infraestruturas, centrais elétricas.
E quer dizer, pronto, aqui então eu vou descrever um bocadinho mais daquilo que eu tenho testemunhado ser o tal modelo de investimento chinês em África. O que acontece muitas vezes é que as propostas são ótimas, algumas são de cooperação, outras são, por exemplo, no setor da construção, muitas vezes nós vemos que houve ali um consórcio chinês que ganhou consórcios europeus para se fazer uma construção. Mas o que é que se faz? É um modelo muito diferente do modelo ocidental, que é, por exemplo, estou-me a lembrar, em Angola, a construção de ministérios. Então, o que é que acontece? A empresa chinesa chega lá, monta ali uma empresa quase, ali um bairro, à volta da construção que está a fazer, trazem os trabalhadores não saem daquele sítio da construção que estão a fazer e não há qualquer contacto entre aquela empresa chinesa que está a fazer a construção, que traz os seus próprios trabalhadores, e a comunidade local. E, portanto, nós, isto é muito interessante e é muito diferente, por exemplo, do que as empresas portuguesas fazem quando fazem o mesmo tipo de empreendimento. Quer dizer, uma empresa portuguesa que vai fazer construção...
Contrata localmente,
há aquilo que nós chamamos de spillovers, lá vem outra palavra em inglês, ou seja, transferência de conhecimento. Quando nós temos empresas portuguesas ou europeias a trabalhar em África, o que acontece é que muitas vezes são contratadas trabalhadores locais e, no fundo, trabalham em conjunto... trabalham em conjunto e há transferência de conhecimento local. Quando é este modelo chinês, muitas vezes isso não acontece. Portanto, isto é uma diferença. Mas claro que eu acho que aqui os países ocidentais tem uma desvantagem, que, bem, enfim, que o debate é saber até que ponto é desvantagem, até que ponto é que vantagem. Há quem diga que nós temos uma relação histórica de proximidade, devia ser uma vantagem, mas também pode ser visto como neocolonialista, como estavas a dizer. E, portanto, desse ponto de vista, pode ser um entrave. E, no fundo, é esta dicotomia, este debate que se está a fazer agora na escolha do modelo de desenvolvimento económico em África.
E é uma coisa interessante, em África, sem generalizar, aliás, só dizer África já é assim um bocadinho
awkward. É um bocado
awkward,
mal, eu não
porque
devia dizer.
Estamos a dizer, e de facto simplifica.
É mais África subsaariana, pelo menos isso.
Sim, são tantas realidades diferentes.
Excluindo a África
costa
do Sul.
A costa, claro. Mas há, generalizando, uma consciência política e uma participação política das populações que a Europa, por exemplo, já perdeu. Talvez porque a política queira mesmo dizer coisas à vida das pessoas. Claro que depois com imensos problemas locais, mas às vezes acompanho-te eleições, até nos PALOP, na Guiné, por exemplo. Toda a população está envolvida na campanha eleitoral. As pessoas sabem quem são os...
Sabem, mas também tem as suas peculiaridades, quer dizer, nós
claro,
temos, compra de votos é uma coisa perfeitamente normal, quer dizer, não é só, vamos lá, até recentemente não era só nestes países que havia,
uns eletrodomésticos que eram dados numa câmara municipal.
Mas, enfim, há todo um conjunto de peculiaridades, mas enfim, temos, a questão é, estas democracias africanas são, regra geral, jovens e não estão totalmente enraizadas. E há muitos desafios.
Bem, a Guiné-Bissau, se calhar, não foi um bom exemplo. Ainda não há muito tempo que cortaram um presidente da República às postas. Se calhar, não foi um bom exemplo.
E quer dizer... O que tem acontecido muito em África é recursos naturais, a chamada maldição, como os economistas gostam de dizer, a maldição dos recursos naturais, que faz com que, enfim, tem derrubado muitos regimes, digamos assim, políticos, e nós estamos a ver, por exemplo, quer dizer, todas as tensões a que estamos a assistir em Moçambique neste momento, em Cabo Delgado, tem ligação com recursos naturais. Enfim, aqui a situação é complexa, não conseguimos dizer que é apenas isso, mas claramente os recursos naturais têm um papel e são muito destabilizadores em termos de regimes políticos. E em regimes democráticos que não estão consolidados e que estão ainda a fazer o seu processo de consolidação, enfim, há aqui alguns desafios. Mas sim, é bom ver que esta população muito jovem muitas vezes está muito empenhada.
Se calhar estamos a analisar, mas dá-me a ideia que há uma participação mais ativa na política. Quer dizer, menos do que na Europa, não sei se é possível o desinteresse absoluto pela participação política. Uma das que pode ser uma das consequências dessa elevada consciência ambientalista, vamos à Europa, porque estamos aqui, até a Portugal, que é esse tal degrowth nosso, pode ter um impacto gigantesco em países que, entretanto, cujas economias ficaram completamente dependentes disso. E nem vou à China e ao comércio, vou, por exemplo, ao Sudoeste Asiático, que a Europa e os Estados Unidos transformou num resort, uns assim mais para luxo, outros assim mais para ordinário. Países que só vivem do turismo, vou lembrar, ou praticamente só, Tailândia, e agora de repente, quase eu acho, parece que de vez em quando estamos a brincar aos pobrezinhos, tipo, agora vou deixar de viajar para longe, porque os aviões poluem imenso, agora vou fazer férias no Vieira do Minho. E o que é que acontece à Tailândia? O que é que acontece às pessoas que vivem, que se alimentam das migalhas dos turistas ricos da Europa e da América?
Vamos cá ver se eu consigo dar uma resposta.
Então, responde-me.
Eu vou responder e vou aproveitar para referir também o episódio anterior, a nossa discussão sobre as externalidades, a poluição, o que é que se deve fazer. E o que nós estávamos a dizer há bocadinho era que a tal inovação tecnológica que nos está a ajudar, de facto, a conseguir crescer economicamente sem causar poluição, aliás, diminuindo a poluição, tem a ver um bocadinho com isso, que é a regulamentação faz com que seja preciso pagar por poluição. E, portanto, isto depois cria a tal inovação que nos permite, no fundo, compensar as emissões. E a resposta para estas questões de vamos todos deixar de voar, enfim, eu acho que o que as pessoas mais ricas e que têm esta possibilidade e que tomam essas decisões, não somos todos, o que têm feito é compram as emissões. Ou seja, o objetivo, por exemplo, o objetivo neste momento, o objetivo que nós temos, ou que, enfim, a política ambiental, o nosso objetivo é o net zero. Outra vez em inglês. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O que nós queremos não é deixar de poluir de todo, mas é toda a poluição que for feita é de alguma forma compensada.
Ou seja, o net aí significa que não é emitir zero, é que aquilo que emitimos seja compensado.
Exatamente. E eu acho...
Porque, como é que eu tive negativa matemática?
Não percebo. Não percebo. E, portanto, eu acho que... Enfim, estas tendências todas juntas, o que fazem é um bocadinho isso. É, por um lado, temos tecnologia que nos ajuda a continuar a fazer um consumo que agora é mais sustentável, porque as empresas passam a pagar pela poluição que realizam. E, por outro lado, temos os próprios consumidores, aqueles que têm os hábitos mais caros de, sei lá, que ter o seu jet privado, que usam para ir para passar férias muito longe com muitas emissões, eles pagam essas emissões e compensam-nos, enterram carbono e por isso compensam de alguma forma e neutralizam as suas emissões.
É mesmo literal, há umas empresas que enterram bem lá no fundo, não sei se é na Islândia, acho que é assim num sítio qualquer, que tem uns túneis onde põem.
É isso, enterra-se. Isto é uma... Eu às vezes, pronto, eu não sou cientista, aliás, em relação àquela outra pergunta que estavas a fazer.
Mas isto é uma loucura ou não? Vou usar meus.
É um bocado, mas eu confio na ciência. Eu acho que a minha resposta a algumas das coisas que estavas a dizer há pouco era de que parece estranho, parece, eu também percebo a estranheza, mas eu não sou cientista e eu acho que a ciência e a capacidade que os nossos cientistas têm de inovar e de perceber como é que vamos conseguir ser mais sustentáveis é algo que está a acontecer. E essa resposta, portanto, é por um lado, nós enquanto consumidores, indivíduos, queremos... ser mais exigentes, porque isso politicamente tem bons frutos e é o que temos estado a ver, e por outro vamos também seguir esta inovação tecnológica que está a ser feita pela ciência e pelas empresas que depois a realizam.
Mas quando a NASA já tem programas de colonização de Marte, é porque, eu não sei se a ciência está assim tão otimista. Está assim tão otimista. Já há programas, ainda são só especulativos, mas já, a NASA já tem programas
filmes e séries
de Marte. Portanto, eu não sei se os cientistas estão assim tão otimistas.
Não, isso é porque, pronto, lá está, as pessoas gostam de viajar.
Tem poucas emissões, um shuttle é uma coisa que não...
Por enquanto ainda está fora.
Está fora da atmosfera. Mas faltou essa parte do... E o que é que acontece aos outros países? Não acontece nada porque continuamos a ir lá, é isso?
Sim, era um bocado isso. É que eu não acredito assim tanto nessa alteração. E, pronto, isso leva-nos aqui para a questão da globalização e se a globalização está mesmo a ser afetada por estas preocupações ambientais. E até pelo... Enfim, agora a pandemia colocou esta questão, não é? Saber se... enfim, nós vimos, por exemplo... Quando os primeiros fechos de fronteira por causa da pandemia fizeram com que muitas cadeias de valor fossem interrompidas e por causa disso faltavam produtos nos supermercados. Agora, por exemplo, com o bloqueio do canal de Suez é a mesma coisa, não é? E, portanto, há aqui muitas questões recentes que se têm... Recentes, enfim, não são nada recentes. Estas questões sobre a globalização já se põe há muito tempo, mas há muitas, pronto, muitas pessoas têm levantado recentemente esta questão de a globalização é mesmo para ir para a frente ou não, mas eu acho que aqui há demasiados ganhos para ela ser agora de repente revertida.
Principal ganho sendo o bem-estar das pessoas.
Sim, o bem-estar das pessoas, é exatamente isso. Isso. Tipicamente, quem não gosta da globalização são as empresas que querem continuar a produzir, como tinham produzido sempre, e querem que os governos as protejam, as protejam da concorrência desses países mais pobres. Mas aqui o caminho, novamente, faz sempre pela inovação tecnológica, quer dizer, a própria, esta ideia da automatização, da inteligência artificial. É isto que faz com que as empresas, os países mais ricos, vão à frente e que assegurem o crescimento e o bem-estar económico nos países mais pobres. É que eles, por exemplo, a Índia começa a fazer a produção de software que antes era feita nos Estados Unidos, mas isso não é necessariamente um problema, porque os Estados Unidos continuam a avançar a fronteira do conhecimento para outras áreas que os beneficiam a eles, continuando a ter esta globalização agora de serviços para os países menos ricos.
O Japão é um bom exemplo do que pode acontecer à China, que talvez já não seja na memória das... Hoje em dia o Japão é símbolo de tecnologia de ponta, não é? De melhor que se faz tecnologicamente. Uhum. Mas se recuarmos umas décadas, nos anos 60, 70... sim, 60. Ser o produto made in Japan era mais ou menos equivalente ao que nós hoje dizemos made in China, que é coisas sim. péssimas que se partem, que é tudo mau. E entretanto foram adquirindo know-how. E hoje em dia ninguém se ri de uma coisa que é feita no Japão, não há as piadas do... Ou seja, o Made in Japan era completamente o Made in China uhum. dos anos 60. E houve esse crescimento em termos de know-how e de tecnologia, e se calhar é isso que vai acontecer à China.
Eu reconheço isso dos livros de economia internacional.
As aulas que lembro.
Nós damos. As aulas que nós damos, é exatamente... Os livros antigamente, sim. o caso típico da globalização, do comércio internacional, era sempre os norte-americanos muito preocupados com a concorrência do Japão. E agora os livros passam a falar da concorrência chinesa.
Sim. Portanto, sim. O Japão ainda é a segunda economia mundial, já não.
Depende como é que classificamos a Europa, não é? Se classificamos como um bloco ou se partimos em países. Mas
a Alemanha fica...
Sim, mas com certeza...
Eu adoro rankings, sabe?
Pois. mas sim, há aqui esta opção. Eu acho que isto da futurologia não é assim, não é assim o meu ramo preferido. Mas claramente que nós vemos exatamente isso. Quer dizer, a China e muita Índia, porque nós estamos a falar hoje mais da China, mas a Índia, é um subcontinente que tem investido imenso em formação, na área de tecnologia, na exportação de serviços, e eu se calhar mais depressa via ainda, salvaguardando as diferenças no tamanho, não é? No tamanho do país, mais nessa posição do Japão do futuro.
Ainda que em termos individuais, o que me parece haver nem... Quando não há o básico para as pessoas viverem com qualidade, as preocupações ambientais caem para a última das prioridades das pessoas. E a Índia ainda é um país altamente poluído, ainda que haja quase fiscalização, não se pode fumar na rua, não se pode atirar coisas para o chão, não se pode, ou seja, há multas, mas os rios são vergonhosamente poluídos, ou seja, não há qualquer espécie de preocupação ambiental. Os plásticos, ou as praias cheias de plásticos, porque, de facto, há uma... É quase um luxo poder-se preocupar com o... Ai, não, vou levar, compra granel, a minha granola a granel.
Não é bem essa a preocupação, é mesmo arranjar comida
e, portanto,
para sobreviver.
É importante também pôr estas pessoas.
Mas é aí que nós afastamos um pouco, pronto, é importantíssimo olhar obviamente para as pessoas e para a sua vida, mas quando olhamos para a alguma distância, ao nível mais macro, para estes países, e nós olhamos para aquela curva de que eu estava a falar no início, que nos diz que estes países, que ainda assim... Enfim, nas últimas décadas, o progresso na China e na Índia foi absolutamente brutal. Porque continuam a ser países que têm muita pobreza, mas a pobreza extrema neste momento está praticamente toda na África subsaariana. O que aconteceu na China e na Índia foi a tal classe média que cresceu imenso. E estas pessoas já têm preocupações diferentes. E o que nós vemos também, quando olhamos para o processo de crescimento económico, é que a China e a Índia estão naquela fase exatamente em que começam a poluir menos. Porque essas preocupações já lá estão e as regulamentações são postas em prática. Aqui a questão é um bocadinho que isto é uma corrida contra o tempo. Porque lá está, nós temos aqui a nossa bomba de relógio do planeta prestes a explodir e as respostas têm de ser rápidas. Mas é aqui que depois a coordenação internacional pode ter algum papel.
Então o net zero já não nos chega, não é? Já não basta...
Os cientistas em quem eu confio dizem que o net zero é o objetivo. Mas é verdade que eles dizem também que nós estamos aquém, as medidas que nós temos estão aquém do que é necessário para lá chegar. E, portanto, sim, temos razões para continuar preocupados. Não, eu sou otimista, mas acho que temos todas as razões para continuar preocupados.
Olha, vamos falar um bocadinho de Portugal.
Sim.
Sim, olha, gostas de... Qual é a tua praia favorita?
É mesmo para responder.
Não, como é que estamos incluídos neste espaço europeu? Vagamente. Quer dizer, assim,
estamos.
Para um americano isto é mais ou menos já mais Marrocos do que...
Não, os americanos ainda assim acham que isto é Europa.
Sim, estamos na Europa, portanto estamos na parte que supostamente já está no encarar o degrowth, não é? Como se... Tu odeias o degrowth, não és nada...
Isso devia-se na cara, não é? Mas ninguém consegue ver a minha cara.
Degrowthiana.
Eu acredito sinceramente e acredito, enfim, não é uma crença minha, mas acho que nós temos evidência científica. Pronto, já há muitos economistas que fizeram estudos que mostram que há alternativas a esse degrowth. E, portanto, eu tenho enfim, penso que estas políticas realmente são mais eficazes do que uma política de degrowth. Portugal. Portugal, a este nível, acho que tem aqui uma grande vantagem de estar no espaço europeu. Uhum. É que nós, muito rapidamente, temos de adotar as diretivas de proteção do ambiente europeias. E eu acho que isso tem, enfim, é altamente eficaz. Por outro lado, Portugal tem muita inovação tecnológica e científica.
Eu queria perguntar isso. Isso é mesmo verdade? É uma ganda tanga que...
Acho que há...
Não, somos rodeados destas notícias, não é? Ah, energias renováveis, estamos à frente.
Temos imensos indicadores.
Isso é tudo verdade.
Muito bons. Enfim, eu não digo tudo assim, porque é preciso ver exatamente. Mas, claramente, há muita inovação tecnológica... Uhum. No sentido de proteção do ambiente em Portugal. E eu acho que, pronto, isto vem, por um lado estamos no espaço europeu, temos esta regulamentação que nos obriga a inovar, que financia esta inovação, e eu acho que temos imensas iniciativas positivas e que nos dão esperança que possamos contribuir também enquanto país para esta... enfim, para salvar o planeta.
Uhum. E será que vamos ser... Há uma questão que às vezes se põe, que é se é... Já acho que já fiz esta pergunta, mas queria um bocadinho mais em relação a Portugal, que é as preocupações ambientais tornam os países menos competitivos. Um bocadinho também, às vezes também se faz, se usa essa desculpa para as legislações laborais, etc. Ou seja, torna pouco competitivos. Houve-se este discurso.
O presidente Trump costumava dizer isso muito.
Pois, há um bocadinho este... É verdade, mas há um bocadinho este discurso político. Isto
pois,
é algum...
Esse é um bocadinho na linha do degrowth, vamos lá. Uhum. Porque, apesar de serem visões completamente diferentes do mundo, uhum, o paradigma mental é o mesmo, que é o de achar que só há um caminho, que é o caminho deste crescimento económico altamente poluente. E, portanto, o que fazemos é ou continuamos com ele, porque senão damos cabo do nosso meio de vida, ou paramos com ele para proteger o ambiente. Eu acho que há alternativas. Acho que foi essa a nossa conversa
claro,
hoje.
Claro, sim.
Foi pensar exatamente que não tem nada de ser isso, porque há modelos de desenvolvimento sustentável, há alternativas, há cientistas que são criativos e que nos dão soluções diferentes que nos permitem salvar o planeta sem estarmos a condenar os pobres a serem pobres para sempre.
E a condenar os ricos a ser cada vez mais ricos também.
Esse é o próximo tema, ou um dos próximos, sim. Como eu disse, eu estava a falar daquela curva do crescimento das economias versus a degradação ambiental. A outra, também, a outra curva com o nome do Kuznet é exatamente como é que evolui a desigualdade quando crescem as economias. Mas esse fica para outra vez, se calhar.
Uau. Olha, amei. Amo sempre.
Obrigada. Eu também
acho que ainda foi. Sim, foi o meu segundo preferido. Mas olha, fico mesmo contente, saio muito mais otimista do que entrei. Mas também era impossível, que eu cheguei praticamente de rastos. Fica uma belíssima reflexão. Há outros caminhos, por exemplo, não é desacelerar, é exatamente quando se sai de um comboio, num TGV em andamento. Deve-se continuar a correr.
E ter esperança, não é? Estava otimismo é preciso.
Está bem resumido o que falámos.
Mais ou menos.
Cátia, obrigado. Encontramos-nos daqui a X tempo.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.